Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Muito boa noite, meu povo, em mais uma taverna da... Não tá sem áudio, né?
Ah, muito boa tarde, bom dia, boa noite também, porque estamos em mais uma taverna da Nunta Garela. Hoje, com a mais ilustre presença do nosso querido amigo Miguel... Por favor, dê uma pequena apresentação aí.
Salve! Salve, chat, salve quem estiver ouvindo. Aqui é Miguel Souza, autor de Sobrevivendo ao Horror e outros conteúdos, editor na Jambô. E muito bem-vindo de volta à casa.
Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Mas hoje estamos aqui para falar do Ordem Paranormal. Porque temos conteúdo, temos um livrinho que acabou de sair, especificamente neste mês, não é mesmo? Sobre alguns contos, um livro tanto quanto grande, que está sendo mostrado aqui embaixo, que agora ele está fazendo inveja, não é mesmo?
Pensa num livro insano de bom.
Mas vamos ter muito tempo para discutir sobre isso. Mas, Jujuba, já que você estava tão empolgada quanto eu, por que você não começa com as perguntas?
Ai, meu Deus. Ai, não, para. Eu vou sair daqui.
Mas, tá, eu vou te dar 3 segundos e meio pra pensar. Enquanto isso, por favor, Miguel, me conte pra nós como tá sendo essa experiência, trabalhar com Ordem, tudo isso que tá rolando, sabe?
Cara, assim, quando eu fui candidatado à vaga e etc, a Bru, que é uma grande apoiadora minha, sempre esteve do meu lado nessa jornada, ela fez um vídeo com o Leonel num evento que eu não pude estar. E aí ela contou pro Leonel que eu tinha sido contratado, etc, pro Leonel Caldela, um dos autores do Espreitador. E aí o Leonel gravou um vídeo pra mim que resume muito bem a minha experiência até então. O Leonel gravou um vídeo onde ele olhava pra câmera e falava assim: seja muito bem-vindo, vai ser um inferno e vai ser foda. E assim, eu posso dizer que tá sendo muito foda e ao mesmo tempo bem corrido, cara. É muito incrível trabalhar com as paradas, assim. Ao mesmo tempo, é uma loucura, é corrido. A gente não faz corpo mole pra entregar as paradas em prazo e qualidade, etc. Mas por outro lado, é bem puxado, fica bem puxado. Só que é muito foda, tá ligado? É muito foda ver as paradas que tu tá idealizando ou escrevendo, ou que eu sonhava em fazer quando eu era mais novo, e hoje tá podendo botar no papel. É muito foda, muito foda.
Pô, com certeza. Afinal, querendo ou não, Ordem como um projeto como um todo foi uma coisa que, se a gente for olhar em retrospecto lá atrás, não tinha uma perspectiva de crescer tanto que nem cresceu, sabe? Então, fazer parte da história que Ordem tá se tornando, não no sentido só história, quesito escrita e tudo mais, mas no quesito, tipo, num marco de um RPG nacional, pô, é uma experiência maravilhosa, querendo ou não.
Cara, sim, é muito incrível, assim. Eu costumo brincar que é um pouco surreal. Esses dias eu mandei uma foto para uns amigos meus, onde eu tava. O Cassaro veio de São Paulo, passou um tempo aqui, autor de Holy Avenger e criador, um dos criadores de conteúdo para Tormenta. E quando eu tava aqui com o Cassaro do meu lado, literalmente sentado aqui, e a gente tava criando material de Tormenta lado a lado pro Guia de Deuses Menores, da campanha do Deuses e Heróis, que tá acontecendo, inclusive, a pré-venda. E enquanto eu tava ali do lado do Cassaro, e você tenta ser, tipo, o mais neutro possível, mais... Tipo assim, não, tô fazendo um job, trabalho com ele e tal, etc. E em determinado momento eu tirei uma foto, assim, meio que na discreta, junto com o Cassaro, e mandei pros meus amigos, tipo assim, estou criando regras de Tormenta lado a lado com o Marcelo Cassaro. E aí, tipo, meus amigos tudo surtando, assim, tipo assim, caralho, puta que pariu. Aí eu até brinquei e comentei com o Cassaro, e o Cassaro, tipo, ah, para com essa porra aí. Porque pra ele é só mais um dia, tá ligado? Então é muito doido você estar nesse meio termo entre é só mais um dia de trabalho e eu estou criando conteúdo de RPG do lado do cara que eu lia desde pequeno. Isso é muito doido, é muito doido.
Sem dúvida, porque também tem muito da questão do tipo, você também querendo não pensar, cara, quanto tempo será que vai demorar pra isso só ficar mais um dia pra mim, sabe? Pra isso cair na normalidade.
Pois é, fica essa dúvida, de verdade, assim, porque às vezes a gente tem que conversar com ele sobre uma revisão, às vezes a gente tem que tratar com os caras de trabalho mesmo, tá ligado? E, tipo, quando você tem que puxar pra esse lado, é uma experiência muito engraçada, tipo, eu sou muito fã do Marcelo Cassaro, mas eu preciso falar com ele sobre uma regra que ele propôs que talvez não funcione, como é que a gente faz isso agora, tá ligado? Tipo, e isso vale pra todos os níveis, assim, trabalhar com Rafa, que é um monstro de regra. E tipo, tá, agora é o momento que a gente vai propor uma mecânica nova pra um monstro de ordem. Eu vou ter que sentar com o Rafa e eu vou ter que, tipo, defender a minha ideia de por que eu acho que essa mecânica é muito boa e deve ser mantida. E o Rafa vai argumentar o motivo de por que ele acha que tem que mudar. E você, tipo, tá, como é que eu não concordo com tudo que o Rafa falar? Tipo, como é que eu vou fazer pra falar, não, Rafa, eu sei que tu tá certo, mas eu preciso encontrar aqui argumentos pra defender por que eu acho que a regra tem que ser assim. E você tem que entrar nesse debate com o cara, assim. Enfim, tudo isso é bem maluco e aí você tem que virar a chave, assim. Senão você não trabalha, você só fica concordando com tudo. Porque, tipo, você quer concordar com tudo.
É tentador.
Exatamente.
E assim, tu falou agora da criação, um pouco da criação dos monstros, assim, das criaturas de ordem, né? Nem todas elas são feitas pra ser combatidas, nem todas elas a gente consegue combater, não é mesmo? Vamos concordar?
É.
Talvez com o Nexus 99, assim, quem sabe, né?
Depende.
É, tudo morre com uma bomba atômica.
É,
será?
Desse será?
Aí é uma barata.
É, faz um.
Como é o parto dessas criaturas? Como você faz o...
Olha, é uma excelente pergunta, na verdade. Envolve muita coisa. A base de tudo, como sempre, é o Selbit e o que ele criou. Tipo, essa é a nossa base pra tudo. Então, Ordem Paranormal tem uma parte extremamente original, que são os elementos, as entidades e os monstros. E existem regras que regem esses monstros, esse universo, que a gente não pode sair quebrando, a gente não pode sair criando o bicho que a gente quiser. Por exemplo, pra quem jogou Enigma do Medo, tem aquele momento que a gente interage com os espectros de energia das pessoas que viveram ali, que ressoam, etc. E tipo, quando você chega lá e vai lidar com isso, qualquer outro conteúdo de terror horror diria, são fantasmas, e você tá lidando com fantasmas de pessoas mortas, espíritos que ficaram presos. Não, em Ordem não existe o conceito de morto-vivo. Tem ecos. Toda uma lógica de como que a energia afeta aquele ambiente através da ressonância, e isso gera essas gravações que ficam ecoando, e os espectros são manifestações da energia reproduzindo e blá, 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 pra justificar essa existência e tal. Então, a base de tudo é... Primeira coisa é, tá, dentro do que o Selbit propôs e das regras que regem esse universo, o que que a gente pode criar? Esse é o primeiro passo. Pra respeitar o que a galera já gosta, o que a galera já curte e reconhece de bater o olho, assim. Depois que a gente finalmente pensa no que a gente pode criar a partir disso, aí a gente tem que desenvolver duas coisas, que é o lore dessa criatura... E as regras dessa criatura. O lore é o que mais envolve bate e volta com o Selbit e a equipe dele. Porque, de novo, tem que conversar com a filosofia de jogo desse mundo, desse universo. Então, tem casos, por exemplo, no Sobrevivendo ao Horror, que o Selbit revisou e, em partes, reescreveu grande parte do lore das criaturas. Assim. Então, sempre tem esse trabalho em conjunto, sempre tem esse bate e volta com ele. E depois que a gente tem essa concepção desse lore, do que é essa criatura, de onde ela vem, pra onde ela vai, o que ela faz, como ela se parece, aí a gente tem que refletir isso nas regras. Então, aí a gente começa, beleza, foi decidido junto com o Selbit que a criatura, a partir de agora, ela tem pinça na cabeça. Tá, ok, isso vai causar quanto de dano, como isso se reflete, qual a ação pra usar e etc. Aí a gente adapta isso pras regras e aí vira um vai e volta, né? Aí a gente faz a regra, volta pro Selbit, ah, agradou, não agradou, bateu, não bateu, talvez mudar o lore de novo. A regra às vezes fica mais legal do que o que tá no lore, aí muda o lore pra como dizer que tá na regra e assim vai. Então cada monstro é uma criação por si só. Tipo, não foi tipo, ah, joga 12, 13, 15 ideias no papel e vamos desenvolver. Tipo, não, cada monstro é um caso, cada bicho tem sua história, tem seu lore, tem sua justificativa e etc. Então não é tão fácil quanto preencher um bestiário de RPG de Medieval Fantástico, por exemplo.
É, porque querendo ou não, na questão do próprio Medieval Fantástico, apesar de, tipo, a gente ter um contexto, por exemplo, pegando o D&D, criaturas gigantescas, como orcos, Vecna, Demogorgon, todos têm uma história por trás, mas essa história não é necessariamente importante pro RPG, a não ser que você queira fazer um RPG de Forgotten Realms, de Baldur's Gate, por aí vai, que o background das criaturas importam. Em geral, num RPG, o que importa é a ficha. Mas num RPG estilo Ordem Paranormal, onde existem os enigmas do medo, você saber a história da criatura e como incorporar ela na sua própria história é essencial pra fazer funcionar. Como, por exemplo, até hoje o meu grupo quer caçar minha cabeça porque eu joguei um escutado em cima deles. Enfim, com um bicho escutando a música em repeat enquanto ele se multiplicava. Mas...
Fala.
Detalhes.
Eu tenho uma certa lembrança também com o escutado, né? Mas...
esse bicho é muito bom. Eu gosto muito, muito de brincar com ele. Eu gosto muito de escutado. Mas é isso aí que tu falou. E tem essas questões também, tipo... Vamos pegar o Vecna, por exemplo, tipo, tem um lore, tem um motivo pra ele existir, tem a história desse vilão, mas vai ser bem raro o grupo de Dungeons & Dragons ou de qualquer outro RPG medieval fantástico vai falar, não, realmente, antes da gente descer o cacete nesse otário, vamos entender as motivações dele. Tipo, não, quando a galera chegar na cena em que ele finalmente tá lá, a gente não vai dar tempo pro Vecna contar o plano, tá ligado? Vai que ele enfeitiça alguém. Junta de cacete nesse bicho, a gente entende depois. Depois a gente vê qual é, sabe? Enquanto no Ordem, normalmente, se você já não chegou entendendo a proposta da criatura, é provável que você vai morrer. É provável que se você não entendeu e etc. Inclusive, Ordem tem regras tão específicas que tu comentou, que depende do enigma do medo da criatura. E aqui vai um pinpoint específico. Depende do enigma de medo. Porque enigma do medo é a história do jogo eletrônico. A gente sempre tem que escrever enigma de medo. Porque é da entidade medo. Então tem todos esses detalhinhos, assim.
Tanto que tem uma coisa que nem você falou de toda a lore do RPG, que eu não lembro exatamente qual aventura pré-pronta foi, que eu posso até pegar aqui, que se não me engano foi... Cadê? Brumas de Vento Baixo, que é uma das aventuras extras que veio lá com o livro, que tem... que justamente os players são chamados porque tá rolando um problema numa cidade e tudo mais. Aí, justamente, acontece... Não, correção, não foi o Brumas de Vento Baixo, não. Qual foi? Acho que foi do livro padrão. Eu tô aqui abrindo os PDF. Porque se eu for pegar um livro aqui agora, vai demorar ainda mais. Foi a do... Cadê? Estranho, não tô lembrando, mas enfim. Justamente teve uma missão, eu não lembro agora qual a missão pré-pronta, onde justamente eles foram investigar um problema numa cidade, e tipo, nela tinha uma... teve o caso de aparecer... Eu esqueci daquele bicho, gente, faz muito... Desculpa, faz tempo que eu abro o bestiário de Ordem. Então, é aquele zumbi de energia que ele basicamente
Voo da Morte?
Acho que é o Voo da Morte, que ele nasce... Não é o Voo da Morte. Mas enfim, é que ele nasce porque ele morreu de uma forma infortúnia ligada ao paranormal.
Eu esqueci o nome dele também.
Peraí, eu tô pegando aqui agora. Eu estou abrindo o vestiário para pegar aqui...
Ao vivo
e a cores, comprometimento à causa, porque eu acho que é o anárquico.
Tem um anárquico.
Justamente o anárquico. Que justamente tava rolando um problema numa cidade que tava um tempestuoso, tava mexendo com a energia elétrica da cidade e tudo mais. E tipo, ele falou assim:
É o Não Siga a Luz.
É o Não Siga a Luz. Aí o que acontece? Nessa, os players foram chamados pra cidade porque surgiu um anárquico do nada. Aí os meus players foram lá, derrotaram o problema, e aí, tipo, dois deles falaram assim: mas gente, que é aquele anárquico? Como é que aquele anárquico sumiu? Aí o meu amigo virou e falou assim: aí o tempestuoso lançou uma placa de pare na testa dele e morreu assim. Foi assim que ele virou um anárquico. Ele foi, porra. Porque foi literalmente isso. E isso é maravilhoso. Você simplesmente tá andando na rua, um bicho de energia tá causando caos, joga uma placa de pare na tua testa e tu vira um anárquico.
Assim, pode acontecer. Não dá pra dizer que...
É um infortúnio.
Sim, sim.
Tanto que, inclusive, uma pergunta que eu quero muito te fazer, já que agora, querendo ou não, por você fazer parte da equipe de Ordem, nós podemos falar que você tem um monte de filhos adotivos neste livro. Tem algum filho favorito aí que você queira dizer? Principalmente no Sobrevivendo ao Horror, tem algum filho favorito?
Cara, muito difícil responder isso, eu gosto bastante do Derretido, do Sobrevivendo ao Horror. Uhum. Porque eu amo o quanto ele é grotesco. E eu sou bem fã de gore, assim. Eu gosto bastante desse tipo de horror. Então, eu gosto bastante do Derretido. Do livro básico, se eu tiver que escolher um favorito... Nossa, difícil. Do livro básico, especificamente, eu gosto muito do Aniquilação. Uhum. Eu acho ele muito interessante. A proposta dele, a lore dele e o quão potencialmente destrutivo ele é. Eu acho muito legal... Também. Se eu tivesse que escolher, provavelmente entre esses dois, mas assim, dependendo do meu humor, eu posso mudar. Por exemplo, eu sou muito fã do Anjo. Eu gosto muito do Elemento de Conhecimento. E eu gosto pra caralho do Anjo também.
Então, o design do Anjo é.
Não, é muito foda. É muito foda, assim.
E a quantidade
então é de... difícil. Não, eu ia falar, é difícil escolher um favorito, muda conforme o humor, mas acho que nesse momento minha resposta seria... Acho que para não ficar dois de sangue, o Anjo do básico e o Derretido do Sobrevivendo ao Horror.
E a quantidade de sangue que... A quantidade de sangue que isso? A quantidade de piada que veio na minha mesa por causa do Anjo, porque falam que ele aparece por causa de alguém
o que transcende pede
de forma espontânea. Aí a quantidade de piada que surgiu do nada. Ah, estou vendo uma criatura paranormal e drone. Pô! Surge um anjo na tua cabeça. Tipo Doctor Who, sabe?
Ah, sim, total, total.
Mas você tocou no assunto que você gosta de coisas grotescas e tudo mais. Tu já chegou a jogar Fear Hunger?
Sim, joguei. Gosto.
Exatamente.
Inclusive, é quase uma responsabilidade profissional jogar tudo isso assim.
É. Nossa, Fear Hunger, jogo maravilhoso.
É, pra ter.
Pra aqueles que estão na live, não é para menores de 18 anos. Vamos deixar isso bem claro.
Ou seja, okay? Douglas vai falar que não era pra você ter jogado.
Não é nem como se eu fosse fazer 21 amanhã.
Bom, mas voltando um pouco pro assunto, essas referências são muito importantes para criar justamente todo esse cenário, né? Que se baseia nessas coisas, não só criaturas, mas também lugares, né? Porque também tem os lugares. Como vocês criam? Porque na Dragão Brasil, principalmente, tem muitos lugares. Para quem não sabe, a Dragão Brasil é a revista da Jambô, que tem muitos conteúdos aí que são oficiais, né, galera? Se é feito pela Jambô, é oficial, né? Vamos usar.
Assim, de fato, não dá pra criar nada do nada, né? Tudo é inspiração. Eu acho que o Ordem torna esse processo mais divertido porque pede mais esforço. Tipo, o Sobrevivendo ao Horror, eu me baseei muito em Survival Horrors, que é um dos meus gêneros de videogame favorito. Acho que é o gênero que talvez eu mais tenha jogado na vida, apesar de eu amar RPG. Acho que eu joguei muito mais Survival Horror, porque tem muito mais em volume e é muito mais curto. E jogando tanto Survival Horror, a gente vê tudo que dá pra trazer como referência. Mas, de novo, Ordem pede um passo que muitas obras não pedem. Tipo, é muito fácil adaptar as coisas pra Cthulhu, porque você consegue justificar quase tudo com o inominável, já que não dá pra explicar, então não precisa ser explicado. Logo, tudo funciona. Já não é tão fácil com Ordem. Então, tem referências claras em vários conteúdos nossos. Eu mesmo fiz muitas referências a muitos survival horrors no Sobrevivendo Horror. Mas tudo precisa de um trabalho, tudo precisa de um filtro, tudo precisa ser lapidado para fazer sentido dentro do cenário de Ordem. Não é tão simples de... Ah, vou pegar aqui um elemento de Resident Evil e vou colocar no jogo. Tipo, não dá pra fazer com tanta facilidade. Pede mais esforço pra coisa conversar com o cenário. Mas sim, referência é tudo. Ordem foi minha porta de entrada pra muita coisa de RPG. mas eu já trabalhava pra Cthulhu na Retropunk, já escrevia pra esse tipo de conteúdo e sempre consumi muito terror e horror. Eu sou, tipo, o cagão que gosta do conteúdo. Então, tipo, eu tenho medo, eu entro embaixo da coberta, mas fico com o olhinho pra fora, assim, pra ver o filme até o final, assim. Então, eu sempre tive muita curiosidade e acabei juntando um arcabouço muito grande de conteúdo de terror e horror. E isso me ajuda muito, ajuda bastante. Principalmente quando você tem que produzir sob demanda. Então, não dá tempo de você falar, não, vamos aqui tirar a melhor ideia depois de anos pensando. Tipo, não, você precisa entregar, principalmente a DB é todo mês, tem que estar colando em dia. Então eu tenho, de mês em mês, eu tenho que ter uma ideia nova. E aí você ter referências é muito importante.
Inclusive eu tenho uma dúvida, que eu acho que, eu não sei o quão, eu não sei se você vai poder responder, mas tipo, eu não sei o quão explícito foi essa referência. O mescla do Sobrevivendo ao Horror foi uma referência ao filme de terror A Mosca?
Sim, sim, total, total. Inclusive...
Eu queria ter certeza.
O responsável por essa referência, aí nesse caso não sou eu, é o Rafael Deisvald. É uma referência da época dele. Pra mim era mais material de estudo, mas ele veio pilhado com essa referência e foi uma das criaturas que a gente mais teve o prazer de criar devido ao grotesco da coisa. Sim.
Nossa, outra criatura dentro desse leque do Sobrevivendo ao Horror. Adorei o Melancolia, que traz esse negócio do terror psicológico e tudo mais.
Sim.
Eu adorei também o Espectro Esquecido. O Espectro Inesquecido.
Esse deu trabalho.
É, Inesquecido. Porque tem toda uma questão que, inclusive, ó, algumas coisas que inclusive eu vou contar aqui. Porque, só pra deixar uma coisa bem clara, essa ideia veio de mim. Se qualquer um da live aí usar, eu saberei. Eu bolei a ideia de um personagem que ele só funciona com base do... Peraí, fala, Jujuba.
Não pode terminar seu raciocínio depois tá.
Eu
falo.
Eu bolei a ideia de um personagem que justamente só funciona por causa da criação desse ser. Que o que acontece? Muito inspirado nos próprios personagens de Order, como o Chris e o Kaiser, essa relação de pai e filho que tem no próprio sistema, eu bolei um personagem que basicamente o pai dele não queria que ele se juntasse à ordem e tudo mais por um único motivo. Como justamente é o personagem do pai e o filho são jogados pelo mesmo jogador, tem toda aquela dinâmica do... Caso quando o marcado morre, se um outro marcado vá aparecer no mesmo local que ele morreu, o Espectro Inesquecido vai aparecer. Justamente, o que acontece? O pai do personagem que eu jogaria, ele saberia que o filho ia morrer eventualmente em tal lugar, porque ele encontrou o espectro do filho dele.
Putz, foda. Caralho, bad vibes total.
É, e maneiro, por isso maneiro. Toda vez que ele sai em missão, ele fica desesperado.
Ah, imagina. Só o único problema é que quanto mais desesperado, mais medo, né?
Exatamente, e por isso mesmo que fica como é que fala? Essa questão do paranormal. Ele sempre vai encontrar um jeito de invadir a realidade, seja através das suas inseguranças, seus medos. O que torna tudo mais criativo, sabe?
Sim.
Falando agora um pouco mais sobre o livro, né? O livro em si do Predador. Não tô doido não, né? Espectador é o nome do livro. Como ele expande a lore de Ordem?
Então, na verdade... agora vem uma parada... Assim, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Porque o livro acabou de ser lançado. Eu não quero dar spoiler pra ninguém. Mas... o livro, ele faz o que eu mais gosto de fazer nas minhas mesas. Porque assim, a gente sabe que Ordem tem diversos eventos, alguns pequenos, outros grandes. Mas a gente sabe que o Selbit foi para um caminho mais recentemente de tornar a história mais minimalista. Então, não é 4, 5 agentes fadões lidando com relíquia. São 5, 6 sobreviventes que, mal entendendo o assunto, tentando sobreviver numa ilha. É um bando de gente acampando, tentando sobreviver a um serial killer. Então, o Selbit foi pra esse caminho mais minimalista, que é o horror mais íntimo, um horror mais do cotidiano e menos épico. E o que esse romance faz, na verdade, é pegar esse zoom que o Selbit deu. Então, vamos parar de olhar aqui do fundo, olhar toda a temporada e olhar todos os grandes eventos e relíquias. Vamos dar um zoom e vamos falar sobre esses 5 sobreviventes numa ilha fechada e como eles lidam com o paranormal. E o Espreitador, os contos do Espreitador, eles fazem um zoom ainda maior. que é como é o paranormal no cotidiano das pessoas. Então, isso é o que eu mais gosto no Espreitador. Ele não expande a lore no sentido de dar mais conteúdo pra esse universo no sentido macro. Ele fala, não, vamos ver como é o terror, o horror no dia a dia das pessoas. Então, no dia a dia de uma mãe, no dia a dia de uma banda, no dia a dia de um cara, como é que essas pessoas, no decorrer da passagem de tempo da vida delas, entre ter que trabalhar, entre ter que cuidar de uma criança, entre ter que atender as agendas, lidar com a publicidade, entre os estresses e os medos que nós já vivemos no nosso cotidiano, o que que acontece se a gente botar uma gota de paranormal no meio da vida desse indivíduo? E eu amo isso nesses contos, eu amo o quanto ele puxa você pro chão e fala, tá, ao invés da gente falar sobre a batalha contra o paranormal, vamos falar sobre civis tendo o paranormal destruindo o mínimo da vida dessas pessoas, aquilo que realmente importa, seu amigo, sua família, seus parentes, seu trabalho, seu cotidiano, aquilo que você luta pra se esforçar pra manter todo santo dia pra sua vida funcionar como ela deve funcionar, como é ter o paranormal estragando isso na sua rotina. E eu acho isso muito foda, eu acho... O que eu mais amo em conteúdo de terror e horror é quando se torna pessoal. É quando você olha para aquela história e fala, caramba, poderia ser eu e eu nem notaria. Eu notaria tarde demais, igual o personagem desse livro, que eu tô sendo desgraçado pelo paranormal. Então, nesse sentido de expansão, de entender como é o paranormal no dia a dia das pessoas, é o que eu mais amo nesse livro, assim, de longe.
Então, você diria que a tendência seria tornar essa lore toda de ordem do Kian e das relíquias e meu Deus do céu, o mundo vai acabar, pra uma coisa mais íntima, um pouco mais, como posso dizer, mais perto da gente.
Porque para pra pensar, vamos lá, beleza, sei lá, você é o mestre, você vai narrar uma história de ordem paranormal, e a proposta é que em determinado momento a aniquilação vai aparecer e vai arregaçar o mundo. Quando você chega nessa escala de história, onde a aniquilação vai aparecer e vai destruir o mundo, e você tem que lutar pra impedir a aparição da aniquilação com o seu Nex 90%, você já tá num nível alto demais, enfrentando coisas grandes demais, pra você se preocupar com coisas muito cotidianas, porque o que tá em jogo é o mundo. Mas o que as pessoas esquecem é que você não precisa ameaçar o mundo inteiro, porque cada um de nós vive no seu próprio mundo. Eu, Miguel, tenho o meu limite das pessoas que eu conheço, até onde eu alcanço, dos meus vizinhos, até onde eu alcanço andando a pé ou pegando um Uber. Eu tenho o meu mundinho, onde estão as pessoas com quem eu me importo, e os meus videogames, e o meu trabalho, e a minha rotina, a minha esposa. Eu tenho o meu mundinho. Então, pro meu mundo acabar, não precisa aparecer o Aniquilação pra destruir o mundo inteiro. Basta um zumbi de sangue estragar o meu casamento. Basta um Memento Mori começar a perseguir o meu pai, sabe? E isso vai acabar com o meu mundo. Tipo, não vai ameaçar o mundo inteiro. Mas foda-se que não vai ameaçar o mundo inteiro. É o meu mundo. E o meu mundo vai acabar, independente do mundo estar sendo ameaçado ou não. Então, o livro é muito sobre isso. É sobre você ter o seu mundo destruído. E quando é o seu mundo que tá em jogo, não importa se vai afetar o mundo inteiro, não importa se vai atrapalhar a paz entre os países. Essas coisas não importam, porque o mundo vai seguir em frente, mas o seu mundo vai acabar e você não vai estar lá para acompanhar o resto do mundo. Você vai ter só sofrimento. Então, do mesmo jeito que a gente tem motivação para lutar, para salvar o mundo, eu acho que a gente tem mais motivação para salvar o nosso mundo do que o mundo da humanidade como um todo. E esse livro, ele bate muito forte nisso, em pessoas lidando com os seus próprios mundos. E quando esses mundos pessoais estão em jogo, não sendo poético, nem dando spoiler do livro, mas quando o seu mundo tá em jogo, se necessário, até você mesmo se torna o próprio monstro. Assim.
Não dá pra te escutar, Juba.
Eu ia só falando mutado. São três
check.
Contos.
É uma live.
É isso. Então, são três contos que tem no livro, certo?
Sim, exatamente.
Cada um foi escrito por uma pessoa diferente.
Exatamente.
Quão diferente é a visão de cada um?
Ok. Tenso. Excelente pergunta. Assim, As histórias, elas são muito particulares de cada autor. A gente tem primeiro o Castilho. O Felipe Castilho escreve a primeira história, que é sobre o espreitador, obviamente. Que titula a capa. E a leitura do Castilho, assim, da narrativa de Ordem, ela é um pouco mais... Ela é um pouco mais palpável, ela é um pouco mais direta. Até porque o espreitador, ele é uma ameaça mais direta. Então, o Castilho trabalha a relação com Ordem mais visual, mais direta, mais sofrida, nesse sentido de contato. A Karen, ela é mãe, né? E ela é mãe, entre aspas, recente. Então, quando... Eu tenho certeza de que ela colocou muito desse elemento da vida dela quando ela escreveu a história, que o tema é o carente, né? O Dia das Mães. E ela com certeza refletiu muito do que ela viveu como mãe e do que ela ainda vive nessa história. Então ela dá uma visão materna de lidar com o outro lado, de como o outro lado pode afetar o fato de você ser uma mãe. E isso é muito foda. E o Leonel, ele traz uma leitura muito característica dele de rock, de banda, de anos, assim, bandas anos 80, 90, 2000, assim, na galera que ainda tinha essa... Apesar de que hoje isso ainda existe, da galera juntar quatro amigos e falar, vamos formar uma banda, isso ainda existe. Mas ele pega muito dessa aposta, dessa temática, mas trabalha o paranormal de uma forma mais intimista do seu círculo de pessoas ao seu redor. Então, ele mistura elementos do terror que o viajante pode oferecer com como isso vai afetando a sua relação com as pessoas em volta de você. Então, a visão do Leonel, ela é mais social, de os medos que você já tem de lidar com relações sociais com as pessoas, somado à presença do viajante para ferrar com essas relações sociais, com essas interações, etc. Eu tentei falar o mínimo, tentei não dar spoiler nenhum, mas é mais isso, assim. Um é mais direto, a Karen faz esse filtro materno, e o Leonel, ele vem com esse filtro de relações sociais e como lidar com o paranormal, uma vez que você tem relações sociais ao seu redor, para você ter que lidar em paralelo ao outro lado. Como eu disse, três filtros, três lupas que dão um baita de um zoom no cotidiano desses personagens, e como isso tá relacionado com o paranormal, cada um à sua forma, assim.
Nossa. Inclusive, agora pelo menos eu sei a quem eu tenho que mandar meus pêsames, porque igualmente ao HP Lovecraft, são pessoas que eu tenho muita pena dos pesadelos que eles têm à noite, pelo nível das coisas, da imaginação da cabeça deles. Mas, já que estamos falando dos contos e tudo mais, tem uma pergunta pra você. Uma pergunta simples, mas pode ser precisa, dependendo pra onde você queira levar. Miel, se você tivesse que fazer um novo conto, vai sair mais um livro de contos de terror do universo de Ordem, escrito pelo Lang Mikael. se você tivesse que escolher uma criatura pra transformar num conto de terror, qual seria? E qual seria a pegada que você usaria pra esse conto?
Puta merda. Tá, ok. Nossa.
Dá assim, pra o menino pensar.
Pois é, né? Assim, de bate-pronto, a primeira coisa que vem em mente é uma das minhas criaturas favoritas, inclusive do Sobrevivendo ao Horror, que é o Memento Mori. Eu gosto muito de obras decadentes, eu gosto... Tem uma frase que eu vi no podcast uma vez, no Jogabilidade, falando sobre The Last of Us, que eles falam sobre a beleza da decadência, o quão é belo as coisas acabando, sendo tomadas pela natureza e degradando e se desfazendo, e você vem dessa transição de algo que era vivo e movimentado para algo consumido pelo tempo, pela natureza e pela morte. E isso me fascina muito, eu tenho muito fascínio por essa característica, e isso me faz gostar muito do Memento Mori, porque o personagem, tanto em lore quanto em regra, ele foi criado para ter essa leitura de que ele vai chegar um dia. Todas as formas de lidar com o Memento Mori são para evitar atrasar, alongar o tempo dele para te alcançar, mas um dia ele vai te pegar. E esse tema de que a morte vai chegar em algum momento mexe muito comigo, porque eu trabalhei 4 anos como farmacêutico hospitalar. durante o plantão da madrugada. Então eu já presenciei muita morte, já presenciei muito acidente, já presenciei muita desgraceira assim, de hospital. Então eu vi a morte chegar pra jovem, pra velho, eu vi ela chegar pra mães, eu vi chegar pra filhos. Eu vi todo tipo de pessoa passar por essa experiência que é morrer. Acompanhei, eu vi os parentes, eu vi os amigos ao redor, no corredor do hospital, olhando, esperando, desejando o melhor, e nem sempre a notícia que a gente gostaria de dar é que a pessoa vai sobreviver, que vai voltar para casa, que recebeu alta. Às vezes a gente tem que dar a notícia ruim de que ela não resistiu. Em vista disso, para mim seria muito interessante contar uma história que envolve o ambiente hospitalar, onde a morte é algo tão terrivelmente cotidiano. Às vezes, como a gente passou por isso na pandemia, ela chega a se tornar um número. A gente não tem tempo de saber quem são as pessoas, a gente só tem números que a gente vai empilhando em corredores, porque não tem onde colocar. E eu tinha 3 meses de experiência de trabalho quando a pandemia estourou, e eu comecei a pegar casa no hospital onde eu trabalhava. Então eu não tinha quase experiência nenhuma quando eu peguei esse período terrível. Então, ao mesmo tempo que a morte é algo tão cotidiano, eu gostaria muito de ver como seria para as pessoas lidarem com o memento mori dentro desse ambiente. Seria, porque se a morte chega para qualquer um, com qualquer fase, com qualquer idade, se é tão cotidiano, se é tão corriqueiro a morte no ambiente hospitalar, por que as pessoas teriam medo do memento mori? Ou, pelo contrário, ele seria uma criatura extremamente assustadora, porque a gente sabe que não importa o quanto a gente se esforce, não importa o quanto a gente se dedique, se for a vez dessa pessoa falecer, a gente não vai poder fazer nada. E essa incapacidade de não poder fazer nada para impedir a morte de alguém conversa muito com o memento mori. Então agora, nesse momento de bate-pronto, eu pensaria em um conto relacionando o cotidiano da morte em ambiente hospitalar versus a presença do memento mori nesse ambiente, como, enfim, os profissionais teriam que lidar com a presença dele, os protagonistas da história, sejam agentes ou não, teriam que fazer essa relação entre esse monstro e o ambiente. Espero que eu tenha respondido.
Não, respondeu, com certeza, pô, bacana. Querendo ou não, a gente vai levando da pré-interpretação aqui, do cenário que você montou, o memento mori pode até ser um alívio, se for parar pra pensar. Pode até ser um último respiro positivo. Afinal, nem sempre a morte precisa ser uma figura tenebrosa. Apesar de Ordem Paranormal brincar com isso, também seria interessante ver uma pessoa que, apesar de ver essa criatura monstruosa, enxerga como se fosse o fim do sofrimento dela.
Pois é. Por que não? A gente passa por isso. É um tema que a gente trata com muito cuidado, mas é claro que a gente passa por várias experiências de pessoas que já estão em pontos no hospital, que elas só querem que acabe. Sim, elas já estão com tanto cano, tanto dispositivo, tanta coisa para manter esse corpo funcionando, tanto sofrimento em volta disso, que ela só quer que acabe. E aí, nesse caso, o memento mori pode ser, de fato, um alívio, assim. Pode ser um salvador, de alguma forma. Enfim, são contrastes que eu acho interessante de botar em pauta.
Eu tô até vendo aqui os comentários do YouTube, aqui, ó. Falando... Winchester, falando aqui, ó. Eu tenho até agonia com mescla, meu pesadelo da época de produção do livro.
sim, é porque a Bru trampou, ajudou muito na produção sobre a Venda Ouro. Ela ajudou muito na relação com artistas e com outras pessoas que compartilharam com o livro. Ela fez muita ponte pra gente. E o Mescla, especificamente, foi um que ela teve que lidar diretamente com a conversa com os artistas. Ela teve que acompanhar. E foi bem agoniante pra ela passar pelo processo do andamento, do desenvolvimento dessa criatura, principalmente da arte.
Imagino. Mas... E você tem mais alguma perguntinha, Jujuba? Porque daqui a pouco estamos chegando nos finalmente.
Já estamos...
Ah, finalmente. Já? Caralho, rápido.
Nossa, passa muito rápido, muito rápido, cara.
Passa muito rápido. Eu... Nossa, me dá um tempo pra pensar sobre perguntas.
Então tá, então posso ir pra rodada final?
Mas já?
Ué, Juba, faltam 8 minutos e essa pergunta demora pra responder e você sabe qual é.
Verdade.
Faltam 8 minutos.
Faltam 8 minutos. Pergunta demora.
Essa pergunta demora. Vamos.
Porque as outras foram super rápidas.
Não, é que você vai entender. Essa vai demorar especificamente, porque eu vou te pegar de calça riada, dependendo.
Ah, meu Deus do céu.
O que acontece? como a pequena rodada final, nós temos o costume de fazer uma pergunta geral, que o convidado responde, mas também nós damos o nosso take em relação a essa pergunta, que é muito simples. Se você, agora... Não, você vai dar seu take.
Deixa eu melhorar a sua pergunta.
Ah, vamos lá. Vamos
Se
lá.
Fosse pra você criar um monstro em ordem paranormal, aqui e agora. Aqui e agora.
Você recebe um e-mail do Scout te falando... Pira, moleque!
Eu preciso aqui, ó, agora, pra ontem. Um monstro que fosse... como é que fala? Profundo o suficiente pra amanhã fazer um conto dele.
Que isso?
Vai lá.
Meu Deus do céu.
É.
Nossa.
Você se ferrou, gente, do banco, que você vai ter que responder também, tá?
Tá, mas você também vai ter que responder.
Nossa, se eu fosse criar um monstro de ordem agora... Meu amigo. Tá, peraí, eu tenho tempo? Tenho...
Quer que eu começo?
É, a gente começa porque dá tempo de você pensar.
Tá, ok, pode ser. Se vocês já tiverem com alguma coisa fácil aí.
Quando eu era mais nova, não, até hoje eu faço isso. eu gosto muito de A Viagem de Chihiro. E eu gosto muito da ideia do sem-rosto. Então, quando eu tava ociosa durante a aula, eu sempre desenhei muito essas figuras. Tipo, todas pretas com a máscara. Só que sempre eu fiz com máscaras diferentes, fazendo coisas diferentes. Só que nunca eram coisas boas. Geralmente elas tinham bocas aqui. Bocas, né? Eu acho que eu criaria uma criatura desse tipo. Eu não faço ideia de mecânicas. Eu sou péssima pra isso. Mas ela seria uma criatura que se... Ela se alimenta do sofrimento, principalmente de pessoas jovens. E ela tipo, devora... O seu interior, assim, até você ser uma casca viva. E provavelmente ela seria do elemento morte/conhecimento ali. E resumindo, ela seria isso, uma criatura muito cruel que fica ali te rondando e crescendo com o tempo.
Cara, realmente. Japão e os seus incríveis contos malucos com criaturas da pesadelo quando eles conseguem. Mas...
A minha referência favorita é Junjito de longe. Assim.
Nossa, Junjito é uma tangente tão à parte que a gente daria outro podcast só pra falar de Junjito. Mas... Então, eu tenho uma história muito parecida. Porque, Miguel, igual você, eu fui o famoso criança cagona, né? Eu tinha muito medo de ver qualquer coisa de terror. Até que algum dia eu tive um estalo e eu comecei a gostar de consumir esse tipo de conteúdo. Mas teve principalmente aqueles terror mais pra criança, sabe? Aqueles desenhos com uma pegada mais pesada, entende? Tipo, você pode até ficar com medo, mas você gosta. Uma das viradas de chave pra mim, que inclusive, se você não conhece esse desenho, é uma minissérie, na verdade, assista. Chamado O Segredo Além do Jardim, que passou justamente na Cartoon. Lá tem uma criatura chamado A Fera, que ela ronda... Inclusive, spoiler, vai ter um spoiler da temporada, do mini negócio, porque é necessário pra explicar essa criatura. O que que acontece? Ele é uma criatura completamente engolfada em escuridão, onde só consegue se ver uns chifres de cervo e dois olhos brilhando em azul, em branco. Não se dá pra ver mais nada da criatura. Você só tem noção da altura e do tipo, como é mais ou menos formado o rosto dela. Ela é conhecida por carregar um lampião, que basicamente é um lampião sombrio. Na série, o lenhador carrega o lampião, porque a fera simplesmente foi lá e colocou a alma da filha dele no lampião. E a única maneira da alma dela continuar viva é se ele manter o lampião aceso. Na série, se descobre que, na verdade, a fera nunca colocou a alma da filha dele no lampião. Quem tá com aquela alma lá dentro é a alma da fera. E ele engana o lenhador pra continuar cortando as árvores, que as árvores que ele usa pra pegar o óleo são almas perdidas que a fera transformou em árvores. Então ele engana o lenhador pra cortar as árvores, fazer óleo e manter o lampião aceso. E aí que cria a ideia eu tive essa ideia dessa criatura há muito tempo. Inclusive, eu queria colocar ela numa mesa minha. Que é basicamente uma criatura que eu pensei, talvez sendo conhecimento e sangue, porque ele mexe muito com a questão das emoções, ele sabe manipular as emoções do ser humano. E basicamente, toda a mecânica dele envolve o lampião. Ele sempre vai enganar uma pessoa fingindo que perdeu pra ela num combate, pra justamente ceder o lampião pra ela sob o pretexto de ajudar essa pessoa. Com a condição de que ele mantenha o lampião aceso. E quando a pessoa encolhe, e esse lampião, obviamente, sendo um item amaldiçoado, cria um vínculo com a pessoa que o pega, tornando um medo irracional de apagar esse lampião. Ele acredita 100% em cada uma das mentiras da fera. E aí que tá a questão. Somente, pelo menos na lore dessa criatura, somente o portador do lampião pode apagar a chama. Mas ninguém pode fazer isso. Então se torna um embate entre os players tentando convencer o atual portador do lampião que a fera está mentindo e que, na verdade, a vida dela está conectada ao lampião e não ao que seja lá o que ele tiver prometido. Então, basicamente, essa criatura, o que torna ela especial é que todo embate dela é o psicológico. Você só vai conseguir derrotar ela se o lampião for apagado, e aí ele começa a tomar dano. Essa é toda a ideia da criatura que eu criei.
Foda, foda. Complexo. Olha, eu tive uma ideia baseada que a Bru me chutou um monte de sugestões aqui no Zap. Agradeço. Olha como funciona processo criativo, né? A Bru falou Sete Além. De Sete Além eu lembrei de ônibus. De ônibus eu pensei na minha criatura.
Eu quero ouvir. Eu quero muito ouvir. Se você tem minha atenção.
Eu faria uma criatura, nesse momento, baseado no que me veio agora, faria uma criatura inspirada pelo Melancolia. Seria uma criatura que ela é parasita, ela infecta você, ela depende de você pra sobreviver. Mas o potencial dela, na verdade, vem porque ela é alimentada pelo medo que nós temos de pensamentos intrusivos. Sabe aquele medo de fazer bosta? Quando você tá com um objeto na janela do ônibus e você fala assim, e se o celular cai pra fora do busão? Aí você até segura o celular com mais força. Tipo, você não vai jogar o seu celular pela janela, você não vai fazer isso. Mas mesmo assim você tira o celular de perto da janela, assim, só pra não cair. E nós temos medo de pensamentos intrusivos o tempo todo. Um surto de raiva na hora errada, um descontrole, ou pensamentos malucos, tipo, já pensou se eu tivesse o tempo todo sonhando e eu não tô falando com ninguém aqui? Tipo, essas pessoas não existem de fato, elas só são fruto da minha cabeça. Nós constantemente temos esses pequenos estalos que fazem nosso cérebro duvidar um pouquinho da realidade por um momento. E é exatamente disso que a criatura se alimenta. Ela vai se alimentando do teu medo dos pensamentos intrusivos. E quanto mais forte ela fica, mais ela te força a concretizar eles. Então, você começa jogando o seu celular pela janela, daqui a pouco você já tá gritando com quem você não gostaria de gritar, e conforme a criatura vai avançando e dominando você, você começa a levantar questionamentos, tipo, e se eu só fizesse essa pessoa parar de falar dando uma facada nela? E aí quando tu clica, você já esfaqueou ela, você já fez. E é disso que a criatura vai se alimentando, e é assim que ela vai passando adiante. Você esfaqueia a outra pessoa, ela se espalha e contamina a outra pessoa. Você joga o seu celular em alguém a partir de um pensamento intrusivo, essa pessoa é contaminada. E a criatura vai espalhando, igual aquele vírus de energia que ele vai tomando as pessoas pela tecnologia, assim. Ela vai tomando de pensamento intrusivo em pensamento intrusivo. E a única maneira de combater essa criatura é cortando o mal pela raiz. Então, tu precisa encontrar a origem, qual é o primeiro infectado que tá concretizando seus pensamentos intrusivos, e pro bem ou pro mal, o primeiro contaminado tem que ser morto junto com a criatura. Ela tem que estar infectando ele pra ela poder ser alvo e tu poder tirar a vida dela. Foi o que eu pensei agora.
Gente, você também fez uma correlação com aquele filme Sorria.
É verdade.
É, que a criatura que ela se transmite através do trauma.
Inclusive, é verdade, é verdade.
A Bru acabou de mandar. Entende por que às vezes eu tenho medo do Miguel? É isso aí, ó.
Isso me lembrou de um filme, desculpa, isso me lembrou de um filme lá de 2008, que chama A Última Chamada. Depois veja esse filme, ele é...
Não vi nada.
Ele é um filme, ele é um dos filmes
perfeitos. É de 2008, tem um dia aqui de 2008.
Ah, eu conheço esse filme, nossa, a capa dele é muito creepy, é muito bom, tô ligado.
É um dos filmes já feitos.
Nossa, ok, bom. É trash bom.
É trash bom. É da mesma época que tava saindo Premonição, então a gente tá dando uma passada de pano.
Justo. Bom.
Mas tá aí.
Pode falar.
Não, é falar, mas tá aí. Seria por aí.
Bom, infelizmente, nossa, cara, por que tinha que ser só uma hora? Isso dá pauta pra duas fácil. Bom, infelizmente, estamos aqui no nosso tempo batendo. Então, Miguel, como de praxe, faça o seu jabazinho, fale o que você queira falar. O palco é... Se o palco não era, já não era seu antes, agora você tem o mundo agora pra falar o que você quiser falar. Diga.
Bom, queria agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui de volta, agradecer por falar de ordem, gosto de falar de ordem, gosto de falar de terror. Convido vocês a me seguirem nas redes sociais, Miguel Souza Silva, para tudo quanto é lado, em todas elas, é fácil me encontrar, vai pelos links da Jambô, ou me procura lá no site da Jambô mesmo também, é tranquilo. Mas me siga nas redes sociais para acompanhar meu trabalho com ordem e outros conteúdos também. Mas, principalmente, eu gostaria de recomendar Deuses e Heróis. A gente está com a pré-venda de Deuses e Heróis. A gente já teve financiamento coletivo, já está financiado. Os produtos já estão sendo desenvolvidos. Inclusive, a galera já recebeu prévias completas de livros, arquivos digitais de livros já, que já estão prontos. Então, apoiem agora na pré-venda para garantirem os seus materiais, além dos add-ons e etc. A blusa tá muito maneira. Outros produtos como caneca, pano de prato, tá muito foda, assim, tá, conteúdo de Tormenta para fã, assim mesmo. Então eu recomendo muito. Além disso, tem livro que a edição, a produção do livro é minha, então considerem apoiar para receber esse tipo de conteúdo também, entre várias outras pessoas da Jambô trabalhando fielmente. E apesar de já ter passado o hype, né, a comunidade de ordem vive de hype, ainda está à venda, ainda temos volumes, compre o Espreitador, porque, assim, além de ser a primeira obra de literatura mais clássica, assim, de ordem paranormal, o primeiro romance, entre aspas, são 3 contos, na verdade, ele traz uma perspectiva de ordem paranormal que eu duvido que, se você não leu ainda, não adquiriu o livro ainda, eu duvido que você vai encontrar em outra mídia por enquanto. Vamos torcer para terem outros livros aí pela frente.
Inclusive, tem quantas páginas mesmo, o Espreitador, o livro?
320.
Aí, tem mais do que conteúdo, gente. Compre esse troço, pelo amor de Deus, compre, compre.
Mas sim.
É isso. Miguel, por favor, apareça mais vezes aqui. Chama, tá. A oportunidade aparecerá, com certeza. Foi um prazer e uma honra ter você aqui para conversar com a gente.
É isso.
Mas é isso, galera. Muito obrigado para quem estava aqui ao vivo e para quem está vendo depois, seja na sua plataforma de audiovisual favorita. Nos vemos na próxima segunda-feira, se tudo der certo. E até mais, galera. Valeu!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.